Alô.
Tá gravando aí?
Boa noite a todos.
Alô.
28ª reunião pública ordinária da sessão do legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 28ª reunião pública ordinária da sessão do legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 27ª reunião pública ordinária e da 3ª reunião pública extraordinária. Estão em votação as atas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, distinta plateia. Tenho aqui um ofício, senhor presidente, número 171, do gabinete. No assunto, solicita retirada de projeto de lei ordinária número 30/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente solicitamos a retirada do projeto de lei ordinária número 30/2014, que é o projeto que fala de isenção para concessão de alvará de perpetuidade. Nós protege elevado estime e distinto consideração, atenciosamente, Geraldo Magelongo dos Santos, prefeito municipal. Tem também um ofício. Também um ofício ao senhor presidente da Câmara, vereador Ailton Moreira Mendes. Assunto, solicitação. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente para informar que o decreto número 245/2014 foi revogado através do decreto 279/2014 por orientação da Procuradoria-Geral do Município, que diz respeito à sonorização na área em torno da Praça São José de Bicas. Ainda em consonância com o entendimento que a referida matéria deve ser tratada no Código de Posturas Municipal, manifestado através parecer jurídico mencionado, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa a solicitação de que inclua o tópico tratado pelo revogado no decreto número 245/2014 nas audiências públicas que vierem a discutir a reformulação da legislação de posturas municipal. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Liliane Cerqueira Oliveira Dutra Silveira, secretária municipal de administração e planejamento. Assino juntamente o prefeito Geraldo Magelongo dos Santos. Entendi isso aqui, não. Tenho aqui também uma correspondência do Consórcio Intermunicipal de Especialidades, o CIESP. O excelentíssimo senhor vereador Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal. Resposta ao ofício número 098/2014. Prezado senhor presidente, acusamos recebimento do ofício número 098/2014 desta Igreja Casa, solicitando informações acerca do convênio número 2465/2013. Preliminarmente, esclarecemos que tal convênio refere-se a recurso financeiro para custear a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para a construção da sede própria deste consórcio. Portanto, que fique claro que não se trata de convênio para a construção da sede, já que a elaboração dos projetos arquitetônicos necessariamente antecede aquele. Informamos ainda que o referido convênio foi assinado pelo presidente do consórcio, Dr. Wellington Marcos Rodrigues, em dezembro de 2013, ocasião em que o consórcio recebeu um montante de 10% do valor total acordado e que está aguardando a efetivação do restante do repasse para avançar com os respectivos serviços, conforme cópia do extrato de publicação do convênio em anexo. A assinatura deste convênio só foi possível após a regular transferência do terreno para o nome do consórcio. Também condição indispensável para a celebração de qualquer convênio desta natureza, fato este que ocorreu no mesmo mês da assinatura já citada. Quanto às notícias de que haveria qualquer perda de prazo por parte deste consórcio, afirmamos e atestamos que não há qualquer fundamento nas mesmas, o que é facilmente comprovado pela celebração do convênio cujo extrato está anexado. Sobre a suposta ausência de informações, temos a esclarecer que o consórcio é gerido por uma Assembleia Geral com assento de cada um dos prefeitos dos 9 municípios consorciados, inclusive Bicas, e que as informações quanto ao assunto são regularmente repassadas e registradas em atas dessas reuniões, que ordinariamente são realizadas todos os meses, competindo a tal Assembleia todas as deliberações do consórcio. Por fim, respondendo pontualmente o último questionamento, informamos que a construção da sede própria do CIESP encontra-se na fase de confecção do projeto, sendo o custo estimado do mesmo, no valor de R$ 150 mil. E, uma vez que o consórcio não dispõe de recursos próprios para realizar tal despesa, foi pleiteado e celebrado com sucesso o convênio citado com o Governo do Estado, que infelizmente ainda não liberou a totalidade do valor para continuidade dos trabalhos, apesar de todas as intervenções e solicitações de nossa parte. Mantemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares e que eventualmente se fizer necessários. Atenciosamente, Mônica Loureiro Miller Pessoa Costa, secretária executiva. Somente isso, presidente.
Informa as comissões. Não tem nenhum, não é? Entra... Tem? Não. Uhum. Matéria executiva. Informa as comissões. Pode falar, por favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Tem dois pareceres, senhor presidente. Inicialmente, o de número 46. Vou ler os dois na íntegra, que os dois dizem respeito às questões do regimento interno. Número 46, 2014, que diz respeito ao projeto de emenda modificativa número 4. Que altera o projeto de resolução 3 no que tange à competência do presidente da Câmara. Relatório. A proposição é análise que consubstancia-se em uma emenda ao projeto de resolução número 3, 2013, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas, tem como finalidade a supressão do inciso 5 do artigo 42 do projeto, que prescreve tratar-se de competência do presidente da Câmara interpretar e fazer cumprir o regimento interno. A intenção de referida supressão é o antagonismo que se gerou com a redação do inciso 27 do artigo 38 do mesmo projeto, que trata das competências da mesa diretora e de onde se extrai, abre aspas, artigo 38, inciso 27, orientar os serviços administrativos da Câmara e interpretar esse regimento interno e decidir, em grau de recurso, as matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores da Câmara, fecha aspas. A proposição em análise partiu da própria mesa diretora em exercício, já que o texto consolidado do projeto de resolução do novo regimento interno da Câmara fora confeccionado por comissão especial, a quem o trabalho de revisão e proposta fora delegado. E, no obstante, obviamente, a iniciativa da proposta tenha se preservado. É o relatório. Voto do relator. E, no obstante, o inciso 27 do artigo 38 do projeto de resolução 3/2013, que trata de uma das competências da mesa diretora, tenha pretendido se reportar à interpretação do regimento interno nos casos envolvendo direitos e deveres dos servidores da Câmara, é disso que a redação dada ao dispositivo padeceu de clareza e objetividade, vindo a possibilitar entendimento e interpretação que o coloque em contradição com a competência de interpretação do regimento interno da Câmara reservada ao presidente da Casa, conforme inciso que se pretende suprimir. Contudo, não nos parece acertada a supressão do mistério de interpretar o regimento interno dentro das competências do presidente. O caminho que se mostra mais coerente é o de melhoramento da redação do inciso 27 do artigo 38, de forma a trazer-lhe clareza que o retire da rota de colisão apontada na proposta de emenda em apreço. Sabe-se que a interpretação de normas constantes dos regimentos internos das Assembleias Legislativas, porque ato ligado à atividade política, é da competência exclusiva do órgão legislativo, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, em consonância com o que se adota no nível federal, total competência reservada, direcionada à presidência da Casa Legislativa. A atribuição de tal competência à mesa diretora, conforme ocorrerá em caso de aprovação da emenda em análise, além de trazer inevitável burocracia, já que deveriam ser colhidos opiniões e votos de todos os componentes, também poderia redundar em procedimento inócuo, já que a composição da mesa é em número par de membros, ou seja, em caso de empate, a decisão competiria ao presidente. Se a pretensão da proposta de emenda foi a de retirar do poder monocrático do presidente a possibilidade de interpretar o regimento interno, tal atribuição deveria recair sobre o plenário. Levando-se em consideração que o entendimento pacífico é no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à separação de poderes, Constituição Federal, artigo 2º, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. Temos que seria mais sensato possibilitar ao plenário tal deliberação, em caso de manifestação de algum edil nesse sentido. Assim, aproveitando o intuito de modificação trazido com a proposição em tela, esta comissão apresenta uma nova proposta de emenda, objetivando aperfeiçoar e clarear o texto do inciso 27 do artigo 38, assim como trazer uma nova perspectiva ao inciso 5º do artigo 42 do projeto de resolução que institui o novo regimento interno dessa Câmara Municipal, conforme proposta anexa. Por tudo que foi exposto, e não obstante a legalidade da proposta, em seu mérito opina-se pela rejeição da mesma, trazendo como alternativa a proposta de emenda anexa ao presente parecer, para soberana deliberação plenária. É o parecer que se submete à apreciação desta Casa, Bicas, Minas Gerais, em 8 de setembro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, votou comigo, o vereador Nilo César Gomes, presidente da comissão. Comissão de Finanças, a conclusão, senhor presidente. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 8 de 9 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 4 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela legalidade do mesmo, mas por sua rejeição meritória, apresentando-se a proposta de emenda modificativa anexa, tudo na forma do parecer exarado. Presente os senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva, impedida de votar, e Nilo César Gomes, presidente da comissão. Secretaria da Câmara Municipal, em 8 de setembro de 2014, assina comigo o presidente da comissão, Nilo César Gomes. E aqui a emenda modificativa 16 de 2014, que modifica o inciso 27 do artigo 38 e o inciso 5º do artigo 42, ambos do projeto de resolução número 3 de 2013, que aprova o regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 1º. O inciso 27 do artigo 38 do projeto de resolução número 3 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 38, 27, inciso 27. Orientar os serviços administrativos da Câmara, interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e decidir, em grau de recurso, as matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores da Câmara. Artigo 2º. O inciso 5º do artigo 42 do projeto de resolução número 3 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 42. Inciso 5. Interpretar o regimento interno para aplicação das questões suscitadas, sem prejuízo de competência do plenário para deliberar a respeito, se o requerer qualquer vereador. Justificativa. A presente proposta visa trazer clareza ao dispositivo contido no inciso 27 do artigo 38, corrigindo-se a dupla interpretação a que está sujeita em sua redação original, assim como modificar o preceituado no inciso 5 do artigo 42, mantendo-se a competência do presidente da Câmara quanto à prerrogativa de interpretação do regimento, mas acrescendo o mecanismo de transferência da decisão final ao plenário da Casa. Sala das Sessões da Câmara, em 8 de setembro de 2014, assinam os vereadores Aloysio Borges e o vereador Nilo César Gomes. Esse era o parecer 46. É o parecer 47, projeto de emenda modificativa 5 2014 ao projeto de resolução número 3 2013. Que altera o projeto de resolução número 3 de 2013 no que tange a possibilidade de que o presidente da Câmara possa votar. As possibilidades em que o presidente da Câmara pode votar. Relator Luiz Borges. Relatório. Trata-se da quinta proposta de emenda ao projeto de resolução número 3 de 2013, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas, esta com a finalidade de acrescer duas alíneas ao inciso 23 do artigo 42 do referido projeto. Tais acréscimos visam estabelecer duas novas condições em que o presidente da Câmara teria direito ao voto nas deliberações plenárias, sendo elas A primeira, julgamento do prefeito, vice-prefeito, vereadores e membros da mesa diretora. E a segunda, matéria orçamentária. Segundo se depreende da justificativa apresentada, o objetivo de tal emenda é a manutenção das atuais hipóteses em que o presidente da Câmara pode votar, nos termos do parágrafo único do artigo 212 do atual regimento interno. Tal como as anteriores, essa proposição partiu da própria mesa, em exercício, já que o texto consolidado do projeto de resolução do novo regimento interno da Câmara fora confeccionado por comissão especial a quem o trabalho de revisão e proposta fora delegado, e, no obstante, obviamente, a iniciativa da proposta tenha se preservado. É o necessário relatório. Voto do relator. Conforme consta do relatório, a pretensão da emenda, segundo a justificativa apresentada, é a de manter os atuais casos em que, ordinariamente, o presidente da Câmara gozaria do direito ao voto nas deliberações. Segundo o que prescreve o atual artigo 212 do regimento interno, temos, abre aspas, artigo 212, havendo empate nas votações simbólicas ou nominais, serão elas desempatadas pelo presidente. Parágrafo único. O presidente ainda terá direito a voto quando se tratar de eleição da mesa diretora, deliberação sobre contas do prefeito, julgamento do prefeito, vice-prefeito, vereadores, membros da mesa diretora e matérias orçamentárias. O projeto de resolução que pretende instituir o novo regimento da Câmara, como decorrência necessária da atualização deste instrumento, inclusive diante da ampla e profunda atualização da lei orgânica do município realizada recentemente, trouxe a premente correção de dissonâncias e até ilegalidades existentes no atual regimento da Câmara. Nesta toada, a definição trazida no citado artigo 212 foi adequada a um mínimo de razoabilidade e paridade com a normativa da Câmara Federal, definindo o voto do presidente somente para os casos de empate e naqueles em que a votação exige um quórum qualificado de 2/3. Neste contexto, excluiu-se o voto do presidente nos casos de matérias orçamentárias. Ora, as matérias orçamentárias não estão sujeitas ao quórum qualificado. Por que exceção à regra quanto a essas matérias? Se o presidente só vota na eleição da mesa diretora para desempatar e nas votações que exijam quórum qualificado de 2/3, desculpe, deixa eu corrigir aqui a entonação, ficou errada. Se o presidente da mesa só vota na eleição da mesa diretora para desempatar e nas votações que exijam quórum qualificado de 2/3, por que haveria o presidente de votar nas matérias orçamentárias, cujo quórum de votação é simples? Seria uma excrescência injustificável. Quanto à inclusão do, abre aspas, julgamento do prefeito, vice-prefeito, vereadores e membros da mesa diretora, fecha aspas, dentre as possibilidades de voto do presidente, desnecessária tal explicitação, que geraria, em verdade, redundância no dispositivo, uma vez que, para tais julgamentos, exige-se o quórum qualificado de 2/3, já abarcado na redação original. Contudo, o que foi exposto, conclui-se que, no tocante à inclusão da alínea D, haveria uma redundância desnecessária, afrontando a boa técnica legislativa. No que diz respeito à inclusão da alínea E, tem-se que o dispositivo afronta a principiologia que envolve a reserva de voto à autoridade máxima da Casa Legislativa, sendo-lhe concedido o voto somente nos casos já delineados na redação original do projeto, casos de empate e nas votações cujo quórum qualificado de 2/3 seja necessário. É o parecer que se submete à apreciação dessa Casa, Bicas, Minas Gerais, em 8 de setembro de 2014, Luiz Borges, vereador, é relator, e votou comigo o vereador presidente da comissão, vereador Nilson César Gonzi. Parecer, conclusão do parecer. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 8 de 9 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 5 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela rejeição do mesmo, pelas razões e fundamentos explicitados no parecer. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Ressaltando que a vereadora Maria Elizabeth está impedida. Secretaria da Câmara de Bicas, em 8 de setembro de 2014, Luiz Borges, vereador relator, e Nilo César Gonzi, presidente da comissão. Somente esses dois pareceres.
Senhor presidente, Ailton Moreira Mendes, demais membros componentes da mesa, todos que nos prestigiam com vossa presença, nós temos aqui o ofício de número 31/2014, encaminhamento que faz serviço da secretaria. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça vem, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Poder Executivo referente ao segundo trimestre deste ano. Sem mais, para o momento, externamos nossos sinceros cumprimentos Atenciosamente, Ana Carolina Antunes Vidon. Está na Comissão Legislação e Justiça, para todos os edis, à disposição de todos, referente às contas do segundo trimestre desse ano. Eu tenho também aqui mais um ofício, número 32, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça vem por meio deste encaminhar cópias dos documentos referente à relação de pagamentos do mês de agosto de 2014 da Associação de Caridade São José de Bicas. Sem mais para o momento, externamos nossos sinceros cumprimentos. Ana Carolina Antunes Vidon está também à disposição na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça a todos os nossos nobres edis. Muito obrigado.
Eu tenho aqui, senhor presidente, um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 49/2014, que altera os dispositivos da Lei 1614/2013, que dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do município à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab MG, e ou a famílias de baixa renda do município, na forma de condições que especifica. O projeto de lei que se analisa pretende promover alterações na Lei Municipal número 1614/2013, que trata da doação de imóveis à Coab MG para a construção de habitações populares. As alterações estão restritas ao número de lotes autorizados à doação, artigo 1º, e à previsão de existência de nova matrícula do imóvel em função do desmembramento da gleba de terras. Junto ao processo legislativo, veio o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do projeto. É o sucinto, mas necessário relatório. Vou passar para a conclusão. Com o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 8 de setembro de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo, número 32 de 2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 8 de setembro de 2014. Assinam comigo, vereador Aloysio Barbosa Borges e vereador Nilo César Gonzi. Senhor presidente, só para, como o vereador Nilo deu as notícias ali dos documentos que estariam à disposição, eu quero dizer também que a proposta orçamentária de 2015 já está lá na Secretaria Executiva, né, à disposição dos vereadores, para análise e possíveis, né, apresentar alguma emenda, alguma modificação que queira apresentar. Só isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto, hein? Nilo, projeto. Assuntos urgentes. Sim. Pode trazer o cara aqui de novo. Hein? Mas tem outro, arruma outro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de parabenizar a administração, né, as secretarias que se envolveram na realização da Semana Cultural, né? Esse projeto dos homens honrados, né? Eu acho que é uma forma, nós vínhamos discutindo isso anteriormente, aquela questão dos desfiles, né? E ficou uma coisa mais cultural, né? Resgatando os artistas da cidade, parabenizar o executivo e fazer votos, né, que esse evento seja mais difundido, tenha outros projetos, né, para poder outras homenagens, né, artistas, mostrar o lado cultural da cidade, resgatar as pessoas que fizeram pela cidade. Então, acho que a administração fez uma boa festividade para o 7 de setembro. Né? E segunda coisa, senhor presidente, parece que a vereadora Beth apresentou um requerimento, não sei se, ou solicitou, né, a respeito daquelas audiências públicas do quadrimestre, e parece que não foi realizada, não é isso? A prestação de contas, né, mas tem que ter audiência pública, né? Mas não foi realizada do primeiro, né? Foi realizada do primeiro? Essa é do segundo, né? Segundo.
Só uma parte. A Beth estava questionando que a lei orgânica manda a prestação de contas trimestral. Que a lei orgânica manda que não tinha vindo. Chegou com atraso. Foi protocolado acho que hoje. Segundo trimestre, é. A coisa é quadrimestral, é só depois. A primeira
eu faço feita, isso. Então. A ressalva da audiência pública, né? Mas aí agora, provavelmente, será marcado agora para setembro, né? Segundo quadrimestre, né? Né? Então, fica aqui essa solicitação, não é isso? Do segundo quadrimestre. E vou fazer um comentário a respeito dos requerimentos, dos pareceres, mas na hora que for votar.
Assuntos urgentes ainda? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, quase todos os vereadores presentes, com exceção, verificamos a falta do vereador Francisco Carlos Vicini, que não justificou a ausência.
Ordem do dia da 28ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres 46, 47 e 48 do vereador Aloysio Barbosa. Quarenta e sete, quarenta e seis e quarenta e sete. 48 está fora aqui. Se apresentou dois, né? Tem só dois aqui, exato.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação que os requerimentos apresentados pelo vereador Louro não fossem votados hoje. Gostaria de ter visto os pareceres apresentados, tendo em vista a complexidade da matéria e ter participado da comissão, né, do regimento interno. Eu gostaria de analisá-los com calma e na próxima reunião poder dar o voto.
Pode?
Eu concordo com o vereador Rafael. Realmente era bom que todo mundo desse uma olhada, Rafael, porque a gente leu, né? Os pareceres são confeccionados, na verdade, pelo consultor legislativo e tem muitas palavras complicadas. Mas só para resumir, tentar resumir, né, o que está ali. Com relação ao 46, Rafael, que diz ali sobre a interpretação do regimento, não sei se você lembra. Tanto naqueles dois incisos que eu citei, e realmente eles estão com a redação esquisita. Então, na emenda que veio, pedindo a emenda para suprimir o inciso da competência do presidente de interpretação do regimento. E, na verdade, lá na frente, onde fala isso, dentro da competência da mesa diretora de interpretação do regimento, pelo texto, pelo menos pelo texto que a gente tentou colocar lá, era que era decisão com relação aos problemas dos servidores da casa. Questões internas de decisão administrativa. Então, estava dando essa confusão, é a mesa. Então, se a gente suprimisse lá da competência do presidente a interpretação do regimento, até aqui numa reunião plenária, onde tivesse que se decidir alguma coisa a respeito de regimento, teria que se reunir a mesa diretora para decidir o caminho. E, na verdade, é uma questão que compete ao presidente. Então, o que a gente está fazendo? A gente deu o parecer contrário, mas colocamos logo em anexo uma emenda refazendo a redação, tanto do inciso que diz respeito à competência da mesa, quanto ao inciso que diz respeito à competência da presidência. No primeiro, no 46. No 47, o que acontece lá? Veio uma emenda pedindo para inserir uma linha D, que dizia sobre a votação, do presidente votar em caso de cassação de prefeito, né, julgamento de contas de prefeito, vereador, etc, etc. Mas no regimento, na redação nova que a gente deu, né, que a comissão deu, já previa a votação do presidente em casos de quórum qualificado. 2/3. Então, essa linha D que foi inserida ali, ela está falando uma coisa que já está dita no regimento, na verdade. Por isso que fala ali no parecer em redundância. Está, né, criando uma está inserindo ali mais claramente as matérias, mas todas as matérias de 2/3 o presidente tem direito a voto, por ser quórum qualificado. Já a linha E, aí está inserindo o voto do presidente na questão orçamentária, de matéria orçamentária, que pelo regimento é maioria simples, não é maioria qualificada. Então, por isso que a gente também fez o parecer rejeitando, porque ia causar, como diz no texto, uma excrescência, que seria a única matéria de maioria simples onde o presidente teria direito a voto, que não é o caso. E, se eu não me engano, eu não consegui nem confirmar aqui agora. Quando a gente fez a revisão do regimento, da lei orgânica, é bom a gente ter conferido, ter tempo para isso. Eu acho que a gente discutiu isso, lembra? Dentro da revisão da lei orgânica, se seria quórum qualificado, se não seria matéria orçamentária, eu acho que não é quórum qualificado. Que a gente entendeu que não era necessário, que eu até fui voto vencido, se não me engano, eu achei que deveria ser, para dificultar um pouco mais e tal, e à época perdi dentro da comissão, nos argumentos de seu e do Fernando, né? Acho que era você e o Fernando, os dois vereadores da época, dizendo que isso amarraria muito a questão do executivo, etc, etc. Então, na verdade, é só isso. A questão ali da rejeição é por isso, porque está colocando a figura do presidente votando numa matéria que é de quórum simples, até pela lei orgânica, se eu não me engano. Está lá na lei orgânica. Então, são essas duas questões, mas é bom mesmo o pedido do vereador Rafael que não seja votado, e era bom que todo mundo lesse com calma, comparasse os dois, olhasse dentro do regimento o que está colocado lá, para não ter, né, muitas confusões.
Eu vou retirar do... os pareceres.
Aí já um comunicado da vereadora Beth, que o orçamento já está na comissão, né? Está na secretaria, tá, sim. E é deixar aqui o pedido para que a comissão marque uma audiência pública, marque uma reunião, né? Para a gente poder estar debatendo. Acho que seria interessante até... Oi? Não. Isso eu já estou fazendo um comentário. Entendi. A Beth comunicou que chegou o orçamento, né? Seria interessante. O orçamento ele não vem por meio digital, não, né? Só impresso, né? Porque tem que montar, né? Seria interessante uma cópia, pelo menos uma cópia, deixar disponível, uma cópia só, para todos os vereadores. Eu gostaria de uma cópia do orçamento. Eu acho que é imprescindível para o vereador, né? Até durante o ano, né? No ano que vem, a gente ter o orçamento.
Mas esse é o parecer 49, né?
Não é o parecer, não. É só porque eu estou aproveitando que a Beth comunicou que chegou. Sim. O orçamento, né? Pedir à secretária para tirar uma cópia e a gente até a comissão, assim que chegar na comissão, marcar uma reunião para a gente debater, marcar audiência pública, né?
Bom, então está em discussão o parecer 49 da vereadora Elizabeth. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado.
Qual o requerimento que tem? Qual o requerimento? Não tem requerimento, não?
Nenhum? Tem a lei para votar. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 28 de 2014, que dispõe sobre constituição do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e da outras providências. Está em primeira discussão. Sim?
É só solicitar para a presidência não deixar de colocar em votação na semana que vem a emenda que foi apresentada pela comissão.
Sim.
Pode passar hoje por primeira votação normal, mas tem uma emenda que foi apresentada pela comissão.
Sim. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 28 de 2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 38 de 2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, é a cobertura da quadra do Coronel Joaquim José de Souza, no valor de R$ 78.106,27. Está em discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 38 de 2014, aprovado em primeira votação. Vereadora, verificar a presença, por favor.
Como no início da ordem do dia, senhor presidente, só está ausente o vereador Francisco Carlos Vicini, que, como eu disse, não justificou a sua ausência.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos. É a primeira vez que terminou 7h40.